Bacanas, esse é o BacanaCast, edição especialíssima, porque como todo bom podcaster, eu tô ficando bêbado. Hoje estamos aqui para poder gravar só da Campus Party. Eu e os amiguinhos fomos e agora temos que dizer para vocês o que achamos dos lados bons e ruins desse evento maravilhoso que está na sua terceira edição em Brasília. Nós estamos disponíveis em todas as redes sociais, em @BacanaCast, BacanaCast com K no Twitter, e no seu agregador favorito, inclusive no Spotify, Google Podcasts e Apple. As inscrições das redes sociais e quais redes estão disponíveis sempre estão na descrição, junto com as nossas dicas da semana e os nossos arrobas. Hoje, para falar comigo sobre esse evento maravilhoso que eu passei a metade dele chorando no meu, na minha barraca, estão Bandeira,
alô,
Mika,
oi,
e Brilhante.
Sou eu.
Eu quero começar o podcast dizendo que a minha maior diquinha durante esse episódio inteiro vai ser os sabores corotão. Não tá sendo jabá nesse episódio, não estão pagando pra gente, mas como eu tô bebendo gosto de rosa, é isso que temos pra hoje. Gente, vocês já são veteranos de Campus Party, o que, que vocês têm pra dizer pra mim sobre o evento como um todo? É a minha primeira vez, então eu não tenho um viés de comparação.
Bom, eu já fui em 5 ou 6. Não tenho certeza. Campus Party. Essa é a minha terceira em Brasília. Eu já fui em 2 em São Paulo. E a sensação que eu fiquei nessa é que teve bastante gente, teve bastante conteúdo, teve uma coisa muito grande, que foi o Bruce Dickinson, né? Porra. Caralho, eu fiquei impressionado. Então, é um crescimento muito grande pra Brasília. Então, uma Campus boa. Inclusive, já dando spoilers, eles anunciaram, né, que agora a Campus Party Brasil é em Brasília.
Uhul!
Assim, tomara que dê uma expandida no, na infraestrutura, né? Porque agora a galera vai ficar mais empolgada pra vir pra cá.
Sim, é o que eu espero também.
Parece que já deu o mesmo tanto de gente que já dá na de São Paulo, né? Nesse
caralho,
ano.
Sério?
Na Campus sabia. Aqui.
Caralho, eu não sabia isso, não. Deu quase 8 mil pessoas na área fechada e deu mais 100 mil pessoas na área aberta.
O que a gente podia pessoas... contar como é que é a Campus, né?
Eu vou chegar lá, calma. Pra aqueles que não sabem, quem é Bruce Dickinson? Porque eu não, só não sei quem é. Eu fiquei tipo,
é o cantor do Iron Maiden.
O vocalista do Iron Maiden.
Ele foi fazer o que lá?
Ele foi dar uma palestra sobre empreendedorismo. Porque ele, além de cantor, ele é empreendedor, piloto de avião, esgrimista e o cara é 4.
Ele só é rico, no caso, né? Ele não tem o que fazer.
É que não é.
Tem esse fator de riqueza, mas ele, como pessoa, também ele é bem foda.
Tipo, por exemplo, ele não pega só o dinheiro e taca no banco e espera crescer, tá ligado? Tipo, ele pega uma ideia boa e faz o dinheiro.
Ele é tipo o Bill Gates.
O Bill Gates faz mais coisa humanitária hoje em dia. Ele parece mais com aquele bicho da Tesla, tá ligado? O Elon Musk.
Ah, só. Tá. É um bom comparativo. É porque o Bill Gates hoje em dia ele tá transformando o cocô em água, né? Então.
Isso aí é real.
Gente, já que vocês estavam falando sobre infraestrutura, eu quero começar dizendo que, apesar de não ser adepto da Campus Party e esse ser meu primeiro evento, eu fiquei bastante decepcionado com a Campus em algumas formas. A primeira é que, como foi no Estádio Nacional, tudo estava muito longe o tempo todo. No dia que eu menos andei, eu andei 9 km dentro do evento. As barracas estavam numa ponta do estádio e a arena estava na outra ponta do estádio, com o Open Campus mais longe ainda. Para você acessar o fora do estádio, onde acontecia a Campus B, e só quem chapou lá foi o Bandeira, você tinha que andar mais ainda. Como infraestrutura, essa distância me deixou muito, sei lá... Ai, mano, eu só não quero andar aqui dentro. Vou ficar aqui parado num ponto, fingindo que eu sou uma árvore. E vou tomar banho e vou dormir numa hora só, que é pra evitar passos. E
sim,
outras horas me irritou bastante, porque a internet, numa hora que eu tava indo tomar banho, caiu. e eles estavam impedindo a galera de entrar e sair da arena e da área do campus. Porque como eles não estavam com internet, eles não estavam com aquele acesso que eles faziam de entrada e saída dos dois espaços. E não tinha como deixar as pessoas entrarem ou saírem.
É louco, okay, velho, tipo, eu nunca vi internet da campus cair.
Velho, pois tipo, é. A internet da campus esse ano tava muito esquisita, porque, tipo, quando a gente tava na campus passada, na campus de São Paulo, tipo, a gente ia jogar LOL, tipo, com um ping de 18, 20 de MS, saca? E não sei se era um problema da internet ou se é um problema no servidor do LOL, mas a internet tava com um ping de 75, 80.
Isso tipo, é verdade.
Isso já dá uma diferença do caramba.
E, tipo, em casa eu jogo com 40, 30, tá ligado? Que é o ping normal de Brasília.
Não, mas, tipo, em Brasília mesmo, a gente, na parede de Brasília, já conseguia um ping bom desse, saca? Só que esse ano tava bem, bem ruimzinho.
Uhum.
Outro problema de infraestrutura que eu tive, que eu percebi, foi a falta de água nos bebedores. E, mano, isso não se faz pra um evento que, como eles disseram anteriormente, tinha 8 mil pessoas na área paga e 100 mil pessoas rodando pelo evento, saca? Isso é, tipo, horrível. É,
velho, teve a primeira Campus Party de Brasília, que foi lá no... Qual que era o nome do local lá?
Era no Centro de Convenções.
No Centro de Convenções, eles retiraram todos os bebedores, não tinha bebedor.
Mano!
Tipo, não existia água dentro do evento. Aí o que eles fizeram foi, tipo, aquele carro da Caesb, saca? Com um galão d'água, a caixa d'água dentro.
Pipa.
É. Aí eles levaram, tipo, um pra lá e era isso, a água que a gente tinha, saca?
Nossa!
Então, tipo, a gente já passou por coisa o pior, mas né? Realmente. Ah, é, tá. E o pior também é que os bebedouros, eles estavam. A maioria deles ou estavam desativados, tinha hora que tava desativado, ou aqueles com que eram pra, tipo, encher garrafinha, estavam, uhum, tipo, com a torneira quebrada, ou não tava funcionando direito, pô. Teve, e fora essa questão aí que você falou de ter que andar muito, tipo, a gente já tinha que andar muito até um bebedor. A gente chegava no bebedor, o bebedor não tava funcionando, aí a gente tinha que andar mais e longe pra conseguir água. E, tipo, velho, a sensação que eu tive é que eu passei a campus mais andando do que fazendo as coisas que eu queria, porque as paradas eram tão longe, tipo, isso até desestimulava a ir assistir as palestras, que os palcos, assim, a maioria também, você vê uma palestra num palco e no outro. E como a gente ficou perto da área open, tipo, todos os palcos eram muito longe, tipo, aí ir voltar, ir pra um palco e pra outro, demorava pra caramba também. Aí dá essa sensação aí que você falou, de, tipo, querer ficar só num cantinho e...
Fingindo que é uma árvore.
Fingindo que é uma árvore, no caso, na bancada, né, no que é uma árvore.
Eu falei igual meu pai, vocês não riram, eu me senti errado.
Igual o quê?
Meu pai.
Seu pai? Por quê?
Eu não entendi a piada.
Eu não entendi a piada, pô.
É uma piada tão interna, que é dele mesmo.
Igual uma planta, igual meu pai.
Ah, é verdade. LOL.
Gente,
ainda continua sem entender, mas tudo bem.
Eu também, que falou que o pai dele é uma planta.
Ah, tá.
Nossa, farpas.
Tá, enfim. Deixa eu dar um dado pro pessoal.
Ah.
É porque a gente já tá falando disso, negócio de andar muito e ser muito longe. Só pra vocês entenderem do que a gente tá falando, quando eu precisava tomar banho, saía da minha mesa, ia até minha barraca, ia pro chuveiro, voltar pra barraca, voltar pra mesa, aí a gente andava mais de 2 km. Só pra vocês entenderem o que tá acontecendo.
O relógio que a gente usa, mano, tipo, ele mede a distância. Tipo, eu tava andando quase 10 km por dia, mano. Tipo, sim, tava andando 14 mil passos, em média.
Galera, é porque nós somos muito chiques, tá? Pessoal do Bacana Cast, pessoas desse episódio. Nós temos ouvintes no Brasil inteiro e temos ouvintes em 4 países agora. Nós estamos muito internacionais, bicho. Então, para aqueles que não entendem, o estádio Mané Garrincha, ele é enorme. Ele é um dos estádios, tipo, nível Olimpíadas, nível tipo, Copa do Mundo de futebol.
Inclusive, teve jogo do Copa do Mundo e das Olimpíadas no Mané Garrincha.
Então, tipo, ele é um estádio, tipo, que em magnitude, ele é nível, sei lá, Staples Center. De grande, assim, saca? Ele é um estádio muito bonitinho, mas ele é muito, muito grande. os bebedouros que a gente tava conversando agora são aqueles bebedouros simples, de metal, que tem um bocal pra você beber água, e daquele bocal curvadinho pra você encher a garrafa. Mas a própria Campus levou os bebedouros, e pra aqueles que sabem de UNB, são aqueles bebedouros quadradões que tem umas torneirinhas, que você enche as suas garrafinhas. É, mesmo esses bebedouros da UNB-like, em algum momento faltaram água. É, eu tenho essas reclamações de água, de distância, mas eu não posso falar tão bem assim sobre os eventos, porque a maioria da Campus ou estava produzindo conteúdo pra vocês, meninas, é tudo pra vocês, ou estava surtando ou consumindo conteúdo sobre podcasts.
Ou tomando energético.
Ou tomando energético pra ficar vivo. É... O Bandeira, o Brilhante e a Mika podem falar um pouco mais sobre os eventos. Vocês acharam que a Campus desse ano foi tão diversa, mais diversa, ou a mesma coisa das outras Campus de Brasília?
É, eu acho que esse ano teve bem mais conteúdo e tinham conteúdos bem mais diversos. E principalmente, tipo, passei um tempo na área open, eu vi muita interação também com a geração mais nova, tipo, crianças. Então, era um evento que tava muito bom pra fazer rolê de família também, pelo menos na área open. E na área lá dentro tinha muita coisa no nível básico, do tipo, você conhecer tecnologias novas e tal, e tinha muita coisa também mais avançada, que sempre eu tava passando assim do lado e tinha um pessoal mexendo assim com dados abertos no Jupyter, né, que é um framework, é um site.
O Jupyter? É. O Jupyter não é aquele notebook, tá ligado? Que você pode, tipo, codar e escrever no mesmo tempo, porque ele é um compilador e um...
Tem um site, né, o Jupyter lá, que você usa Python e então, tal. E, tipo, toda hora eu passava e eu via a galera, tipo, mexendo, principalmente com dados abertos, assim, vendo.
É, Mika, o que são dados abertos?
Ah, dados abertos são dados que o governo disponibiliza pra população. Então, você, tipo, pode pegar eles e fazer algum estudo em cima sobre e ficar atento, assim, a várias coisas que acontecem.
Existe uma lei, só pra explicar, existe uma lei que fala que os dados do governo têm que ser abertos. Então, se você quer saber se o deputado gasta dinheiro com, sei lá, madeiro, você pode ir lá olhar que existe esse dado, saca? Tipo, todos os gastos do governo existem nesse portal.
A famosa lei de transparência.
Isso, exato.
Eu acho que é a lei de acesso à informação.
Isso.
É. E também em questão de estrutura dos palcos, a estrutura dos palcos estava muito boa. Porque para quem foi na primeira campus aqui de Brasília, como era um local menor, era impossível escutar direito, tipo, de um palco você escutava o que estava acontecendo no outro palco, que era tipo uma bagunça gigantesca. E pelo menos no estádio, essa questão dos palcos em si ficou muito boa, porque não tem essa questão de tipo, o som de um atrapalhar o outro por causa da distância. E também a estrutura ficou muito boa, tipo, os painéis e tal, tava, tipo, tudo perfeitinho. Não teve, tipo, atraso nem nada, assim, nenhuma das
palestras.
Das palestras. Os workshops também estavam muito bem distribuídos, tinha, tipo, workshop praticamente quase toda hora. As bancadas estavam muito bem preparadas dos workshops.
Sabe uma coisa que eu não gostei, tá ligado? Tipo, pelo menos a posição de um local do workshop lá, ela ficava entre duas... Ai, puta que pariu, como é que é o nome disso, velho? Onde rolava as palestras? Fugiu a palavra cabulosa agora.
Palco.
Duas estruturas? Como? Palco.
Sim, palco. Como que é a palavra?
Caralho, puta que pariu!
Me deixa. A palavra palco fugiu. Mas enfim, um workshop lá, ele tava entre dois palcos. E, tipo, quando eu passei lá, meu irmão, eu não consegui ouvir nada. Eu não consegui ouvir nem a palestra, nem o cara que tava falando no microfone. Tipo,
tá.
Onde esse workshop estava mal posicionado.
Essa é uma das críticas que eu tenho à estrutura do evento.
Oh, uma coisa, um erro de logística, tá ligado? Por que que o local que era o mais fácil acesso, tá ligado? Que era, tipo, da Open Campus, tipo, não fica aberta pra gente passar, pra poder sair. A gente tem que dar uma volta gigante. Tipo, é muito bosta, pelo menos isso. Foi uma coisa que me deixou muito chateado.
Nossa, tá. Gente, fechem os olhos e imaginem um estádio que é redondo. Imaginem que uma das extremidades do estádio é a entrada do evento pago. Você entra pelo evento pago, você sobe dessa mesma entrada para as barracas e do outro lado, e você sobe do outro lado pro evento pago que era a arena. Para você chegar na sua barraca, você podia dar sorte de estar perto da entrada ou você podia estar longe pra caralho e andar 1 quilômetro até chegar na sua barraca. A arena, ela era mais bem posicionada porque ela tinha eventos da entrada de onde você passava seu crachá até a Open Campus, que ficava na frente da entrada principal. Pra quem conhece o estádio, vocês vão reconhecer a entrada principal, onde tem os arcos olímpicos. E aquela entrada, ela ficava mais de 1 quilômetro distante dessa entrada do evento pago. A entrada que ficava entre a Open Campus e o evento pago era fechada depois das 8 horas da noite. Então, pra você que era um filho da puta que tinha pago R$140 pra estar naquela porra, você tinha que andar.
240.
pra você que pagou tarde, né? Porque eu fui esperto e paguei o ingresso no primeiro lote.
Mas você é brabo, hein?
Você tinha que andar mais de 1 quilômetro até chegar à entrada do evento pago. Você tinha que andar 1 quilômetro pro lado e 1 quilômetro pro outro. Toda vez que você andava pra ir ou pro banheiro, ou pro bebedouro, ou pra sua barraca, ou pro chuveiro. Então, tipo, isso me irritou pra caralho. E essas são as distâncias, tipo, meio que real oficial. Vocês não estão entendendo o quão grande o estádio é. O Bandeira falou e a Mika falaram que os palcos ficaram muito bem posicionados. E eu não posso falar sobre outros eventos, mas me incomodou bastante também que o som interferia de um palco para outro. Eu entendo que não tem barreira acústica, eu entendo que não tem barreira física, que é só um grande vão de concreto que meio que ecoa o som pra caralho, mas no evento que eu fui de podcast, porque eu sou desses, parabéns pessoas do Bacana Cast, porque é tudo por vocês, de novo, tava vazando som de todos os lados.
Eu acho que você tava naquele lugar do workshop que eu tava falando, pô.
Sim, mano, eu consegui escutar as pessoas passando, eu consegui escutar o palco principal que ficava literalmente do lado, eu consegui escutar aqueles palquinhos menores, onde a gente tava cantando karaokê,
uhum.
Depois, na madrugada, eu consegui escutar, tipo, o pessoal tocando, brincando de Guitar Hero. Eu consegui escutar tudo, moleque. E, tipo, isso me irritou pra cacete. Porque, primeiro, que eu não conseguia prestar atenção no que as pessoas estavam falando no meu workshop. E eu não conseguia escutar, tipo, nada. Porque tava tudo interferindo. A Mika já falou que isso foi uma inovação e foi, tipo, sei lá, um upgrade dos outros eventos. Mas tem mais alguma coisa que vocês se irritaram com o evento, além disso? Porque eu quero começar
a faltou mesa.
Fala aí, Bandeira.
Era mais
mesa. Nossa, sim, velho. Nossa, faltou muita mesa.
Parece que dobrou a quantidade de pessoas, velho.
É, e diminuiu o tamanho das mesas. Só pra vocês ouvintes terem uma ideia, a gente chegou lá no evento antes do começo do evento, então era tipo quarta-feira, 5 horas da tarde, o evento começava 7, eu acho. O primeiro evento, né, a abertura e tal. E chegando lá 5 horas da tarde, na quarta, na área que tem os PCs e tal, a gente já não tinha mais lugar. E olha que chegou muita gente depois disso, muita.
Sim, as caravanas chegaram no outro dia, mano.
Sim, as caravanas chegaram no outro dia. Então a gente teve que, naquele dia que nem tinha começado o evento, a gente teve que roubar uma mesa de uma caravana que era da UDF e sentar lá do lado dele, sacou?
Não fala isso, a gente vai ser processado.
Ah, pau no cu do mundo.
O DF é mentira, a gente ficou numa bancada que não é de vocês.
Não, mano.
Mas enfim. Ah, mas
eles não
tem
dono, não.
Tipo assim,
eles
se eles quisessem expulsar a gente, que expulsasse, sacou? Mas simplesmente não tinha onde ficar. Basicamente era isso. E isso foi um problema pesadíssimo, porque a gente queria sei lá, por exemplo, os amigos do Bandeira que chegaram, eles queriam montar uma TV e colocar videogame pra galera ter que jogar junto, sei lá, sei lá. E não tinha como a gente ficar junto, sacou? Sabe o que é isso, gente? Tem amigos que a gente não pode ficar junto porque não tem lugar pra sentar. Não tem lugar onde colocar os equipamentos. E isso pra mim é uma falha fodida.
Eu passei metade da campus negociando local, pô. Eu tava maior negociando de drogas, mas eu tava negociando local.
É, pras pessoas também que nunca foram numa campus party, as bancadas eram compartilhadas pra 20 pessoas, não era? Era 10 de um lado, 10 do outro?
Não sei, mano, eu não cheguei a contar não. Mas, deve ser por aí.
Acho que era por aí.
Era uma mesa comprida. É, uma das coisas que eu fiquei com medo era daquela porra pegar fogo, moleque. Porque tinha, tipo, 20 PC tunado numa, sei lá, numa extensão e vários cabos de rede, várias televisão, vários videogames. E eu falei assim, pronto. Eu vim pra essa campus pra morrer queimado.
Pô, se pegasse fogo ia ser doido, velho. Mas enfim.
Não, mano. De novo, vocês que acabaram de visualizar comigo porque vocês fecharam os olhos e vocês são pessoas obedientes, metade do estádio era... Não metade, mas tipo, dois terços... Caralho, eu sou ruim de fração.
Um terço.
Um terço do estádio era arena. E um terço todo estava ocupado por essas bancadas de 20 pessoas. Eu não sei as distâncias, eu não sei quantas bancadas, mas... Faltou lugar pras pessoas. E foi foda. Foi foda porque eu fiquei muito puto que a gente chegou na quarta-feira e ficou lá na puta que pariu, numa ponta, quase chegando no Open Campus. E olha que eu fiquei metade do evento fazendo vários nadas. Eu imagino vocês que chegaram a ver outros palestras, outras coisas, a não ser ficar sentado jogando.
Ah, tipo, socorro. A campus é uma chance muito massa de, tipo, de você poder jogar igual um louco, quanto você quiser, por quanto tempo você quiser, numa internet massa. Mas que esse ano não tenha sido tão massa. É, tipo, é a chance de encontrar meus amigos que eu jogo online, tipo, eu conheci eles jogando, tipo, é a chance que todo mundo vem pro mesmo local e passa, tipo, um monte de dia. Tipo, é a chance de poder criar networking com a galera tipo, que trabalha com esse tipo de tecnologia que eu. Tipo, ver umas palestras muito doidas, algumas coisas que você nunca viu. E não sei, vou deixar espaço pra galera falar sobre isso, São Paulo.
Eu acho que a pessoa mais empolgada sobre a campus é você. Entre nós, eu, Bandeira, Brilhante e Mika, entre nós quatro. Porque eu acho que de nós quatro, você foi o que mais aproveitou a campus como evento.
Ah, se passa, né?
Porque você tava envolto com seus amigos. Você foi o único que aproveitou a Campus B, que é o lado de fora onde as pessoas enchem a cara e socializam depois dos eventos. E você foi o que mais jogou. Você chegou a zerar o joguinho lá? Qual o nome do joguinho?
Ah, o Onimusha 4. Não cheguei não deu tempo, velho. É muito tempo de jogo. Precisava de 20 horas, tá ligado? Tipo, eu joguei 10. Não deu não. Sim.
Então, tipo, você foi o que mais aproveitou. A Mika ficou bastante na Campus Open. E o Brilhante ficou bastante tempo andando de um lado pro outro. Mas...
Eu andei pra caralho também, pô. Ai, velho.
Nossa, mas... a gente tem que contar que a gente tinha um monte de impressora 3D lá, velho. Tipo, eu e a Mika imprimimos altas coisas pra gente.
É verdade.
E eu, com o poder da persuasão, imprimi mais coisas que vocês.
O que tu fez com o cara, meu irmão?
Eu queria ter feito mais. Mentira, ele é feio.
Feio e grosso.
É, feio e grosso. Ele realmente era grosso.
Pau no cu do caralho.
Para com isso, gente. Foi o maior mãozinho com o Castro.
Gente, não fala isso. Vai que ele escuta o Bacana Cast. Se você que imprimiu as coisas pra gente e...
Tô nem
você
aí.
É legal. Não! Não, não fala isso. A gente vai perder o ouvido. Você é legal, cara. É, mas a campus significa tanto pra vocês quanto significa pro Bandeira?
É, pra mim, tipo assim, pra mim, quando eu entro na campus, parece que eu esqueço desespero de fora, tipo, mesmo que eu tenha ido pra lá, que eu tenho um monte de coisa da faculdade pra fazer, tipo, é um lugar que eu consigo concentrar no presente, no que tá rolando lá, saca? E, tipo, por mais que eu tenha passado essa campus mais sozinha, assim, a maior parte do tempo, ter andado muito, ter visto, tipo, uma galera, é muito bom pra conhecer gente nova também. Tipo, toda vez que eu tava, tipo, parada em um lugar, tipo, alguém puxava assunto, já começava um assunto novo. E, tipo, por mais que eu não veja mais essas pessoas na vida, tipo, tinha uma galera lá da Bahia, assim, muito aleatória, tipo, gente de muito lugar diferente. Então, essa interação, assim, com pessoas novas, com mundos novos também é bem legal. É, e, principalmente, essa parte de, tipo, esquecer, sabe? Você entra lá e passa, tipo, 4 dias focado em conhecer coisas novas, em, sei lá, jogar algum jogo. E, tipo, é um mundo novo, sabe? É muito imersivo. É essa palavra, tipo, é muito imersivo.
É imersivo pra cacete mesmo.
Por mais que você não esteja lá pra aproveitar, assim, o evento, sei lá, assistir palestra o dia inteiro, tipo, essa imersividade é o mais legal. Tipo, o pessoal... Tipo, esse ano, pelo menos, eu vi que o pessoal tava bem mais unido no sentido de, tipo, fazer os voos e tal. E até teve o... Pega a cadeira, né? Que todo mundo sai correndo com a cadeira em cima da cabeça. Tipo, isso não tinha rolado na Campus de Brasília ainda. E é uma coisa que já vem da tradição de São Paulo, saca?
Que lá isso é muito divertido, velho. Oh, pra quem não entendeu o que é isso, tá ligado? Tipo, pra quem não entendeu o que é isso, tipo, como é que funciona o que ela tava falando. Não tem a ola que a galera faz nos estádios, tá ligado? É o uou, e tipo, ergue os braços. A gente não ergue os braços, mas a gente grita. Toda vez que alguém grita, uou, todo mundo segue gritando. Tipo, faz uma onda de som no evento todo. Tipo, é muito doido isso.
E é muito engraçado no estádio, porque dá pra ouvir, tipo, ecoando até lá na PQP.
Gente, mas isso eu não entendi, velho. Eu fiquei tipo, o que que tá acontecendo?
Depois você começou a gritar,
não foi? A galera tá... tá todo mundo virado, sem dormir, jogando há 20 horas. Aí... dá um grito do ou pra tentar acordar, foi. Todo mundo também grita.
Véi, é engraçado porque funciona, acho que é pra dar um senso, desmaiado.
Acho que é pra dar um senso de unidade também, tipo, você sente que tá todo mundo ali naquela atmosfera. E aí você dá um grito junto com todo mundo, dá tipo até um arrepio, assim. E aí você volta aquela energia pra você continuar jogando até o enxafe.
Eu só achei esquisito. Mano, quando a galera começou a correr com a cadeira, eu fiquei tipo, mano. O que tá acontecendo?
Isso é tradição, pô. A primeira campus, você é obrigado a fazer isso. Tu aproveitou a campus errado.
É, eu vou ter que ir de novo. Mas, deixa eu perguntar de novo. Brilhante. Você, o que a campus significa pra você?
Eu acho que parece bastante com o que a Mika falou aí. Eu acho que o momento mais especial pra mim na campus foi a primeira. Porque a primeira campus é tudo muito novo. É, você conhece gente toda hora, tipo, você sai pra andar um pouquinho, saca? E assiste uma palestra, se você vira pro lado, você conhece alguém. E aí aquela pessoa, ela é de alguma área de tecnologia, ou é de alguma área de produção de conteúdo, e ela tem um mundo ali pra te apresentar, e isso é o tempo todo, saca? Qualquer pessoa que você conhecer, você vai ter essa sensação. Então pra mim foi muito, pra mim a campus é isso. É o novo. É todo mundo ali querendo saber mais sobre tecnologia, mais sobre inovação, empreendedorismo, o que for que seja a sua área. E tá todo mundo ali com esse objetivo. Então existe uma atmosfera que te motiva a isso. A conhecer mais, a conhecer gente e a fazer o que você gosta. Então, da mesma forma que área profissional, no caso, jogos é a nossa área pessoal. Que também tá todo mundo ali mostrando ou fazendo o que gosta, então existe uma, eu não sei, um senso de unidade, na minha opinião.
Eu queria terminar esse bloco dizendo que eu gostei muito da campus, apesar de chegar surtado e sair surtado no sábado antes de vocês, porque, como a Mika falou, é um ambiente muito imersivo e você tá conhecendo gente nova o tempo todo e você tá vivendo coisas novas o tempo todo, inclusive meninas. Teremos um novo comentarista, um novo participante da família Bacana Cast na área de esportes em breve. Graças a Campus. Pedro, se você está escutando, essa é para você, aqueles. Graças a Campus, porque é um ambiente muito favorável a você fazer novos contatos, novas amizades. Eu, apesar de
perder a maioria dos eventos sobre podcast, eu escutei eu fiz parte de um workshop muito bom, que é uma galera que já tá no podcast há bastante tempo, e eu aprendi bastante coisa. Apesar de isso ter sido o único evento da Campus Party que eu participei, de verdade. Mas é um ambiente muito bom, eu gostei da energia do local. Porque por mais que você não esteja na área da tecnologia, da área da informação, dos TI da vida, igual esses três que estão aqui, que fizeram ou já estão no mercado de engenharia de software, que tem bastante coisa para esse público mais nichado, você consegue aproveitar a campus. Porque ou você está jogando, ou você está conversando com pessoas, ou você está cantando no karaokê, igual eu fiz duas vezes, ou você está fazendo alguma coisa. É uma área muito boa, é um tempo muito bom. São 5 dias de evento para você esquecer do que está do lado de fora. Porque é tanta gente o tempo todo que não tem como você não estar naquele ambiente, não tem como você estar naquela energia. Os OUs foram bons, as OULAs de voz foram bons, porque elas te contextualizavam do que estava acontecendo o tempo todo. Se você estava fora do evento, aqueles gritos te traziam de volta para aquela imersão que a gente estava conversando. Eu acho isso fantástico. Porque apesar de achar, tipo, o que que tá acontecendo? Esse não é meu mundo, socorro, Deus!
Sabe o que eu acho engraçado? Nossa, eu odiava esses voos na primeira campus que eu fui. Tipo, agora que é a terceira, toda vez que dá um voo, eu grito cabuloso.
Eu só acho engraçado. É a minha primeira campus, né? Mas eu só acho engraçado. Mas é isso, gente. É último bloco, última pergunta. Qual foi o melhor momento da campus pra vocês? Bandeira.
Quando eu saí pra dançar em todos os lugares aleatórios. O quê?
Foi muito bom, a gente gravou.
O último dia que eu não estava lá, porque eu fui embora mais cedo por motivos de surto.
Não, eu e o Brilhante tava fazendo batalha de dança, meu irmão. Você não tá entendendo.
Ah, mano, eu perdi isso.
A gente tava dançando muito. Dançando aquela música do Naruto remix.
Editor, não, por favor, coloca agora. Editor, agora. Ó, 1, 2, 3.
Pô.
Não.
Nessa não, Vinícius. Meu Deus.
Nessa não, meu irmão.
Pô.
O editor vai colocar, mesmo. Confia.
Então, tá tocando aqui, ó.
Tá tocando agora.
Já estava tocando quando você falou 1, 2, 3. Esse é o quão bom o editor é.
Ah, segredo da edição, né, por favor.
Gente, o editor sou eu, tá? Só pra ganhar um biscoito. Fora o momento que você tava rebolando sua raba, Bandeira, e é isso que você é conhecido por, mas Brilhante, qual o melhor momento que da campo? Foi rebolar a raba também?
Foi um momento legal, mas eu acho que pra mim o melhor momento foi no primeiro dia. Foi no primeiro dia? Quanto falou isso? Acho que eu não sei se foi no primeiro dia ou foi no segundo dia de manhã. Eu sei que eu tava sozinho, eu cheguei sozinho no, na mesa, e aí eu abri meu joguinho lá, que demora 15 minutos pra carregar, LOL.
Não é LOL.
E eu fiquei...
LOL é o Risos Eternos, não o LOL de League of Legends.
Isso, eu tava jogando Cities Skylines. E aí eu fiquei, literalmente, tipo, vendo as pessoas passar e jogando Cities Skylines por, tipo, umas 5 horas seguidas.
Misericórdia.
É, tranquilinho assim, só na tranquilidade.
Nossa!
Bom demais.
Galera de engenharia, né, gente? Engenharia faz isso, joga um jogo que desenvolve cidades. Eu não entendo o motivo, não entendo o porquê, eu só aceito.
Ah, daqui a pouco eu tenho que contar um negócio dos jogos, tá ligado? Mas continua, Mika.
Ah, vai, Mika. Qual foi o momento melhor da campus?
Foi pra mim teve vários momentos legais. Eu peguei a mozão,
Brava.
Pelo menos consegui subir, né, uma lá, não cheguei muito tanto quanto gostaria, queria ter chegado lá no Tratão, sei lá.
Eu falei em mozão, você ficou nervosa, né?
Ah, eita. Fazer workshop também, velho, a gente... Do nada, pô, velho, porque foi muito loucura, pô. Não, o workshop foi muito loucura, velho, porque do nada, tipo, a gente tava lá, tinha um monte de... de coisa aleatória em cima da mesa e a gente tinha que montar alguma coisa com aquele monte de coisa aleatória e não podia deixar sobrar uma peça. E aí a gente foi, tipo, montando e montando o robôzinho lá. E, tipo, do nada, pô, tava faltando, tipo, 2 segundos, assim, o robô tava prontinho, funcionando muito massa, pô. Isso pra mim também foi muito legal. E o... teve os momentos de conversa também, tipo, com você ou com os meninos, tipo, toda vez que a gente saía pra dar um rolê e comer alguma coisa, assim, também foi bem legal. Outra coisa também. Imprimir as paradas na impressora 3D foi muito massa, véio, que é muito legal ficar vendo ela lá trabalhando, né? Aquela. E é muito legal ver o resultado final também. E ficar pesquisando, velho. Achei altas coisas massa que dá pra fazer na impressora 3D, pois já quero colocar altas paradas na minha casa de impressora 3D. De como é que é a decoração?
Tão fofinha, amiga. Nem parece que é tóxico no LOL.
Nem parece, pô, que dá risco no LOL.
Filho da puta, que é minha lente?
Nem é, pô, só mando carinha feliz no.
Oh, maldade, sim.
Tóxica.
Tá. Deixa eu só falar uma coisa rapidão que eu esqueci de falar, que eu gostei muito. Palestra do Bruce Dickinson. Cara, essa é inspirada de lá, velho. Me chamou muito foda.
Nossa, a palestra dele foi
aqui. Eu só não sei quem é ainda.
Fiquei muito feliz também por ter visto a palestra e ter entendido a palestra e ter servido de tradutora. Eu fiquei muito feliz.
Você porque, traduziu? Tipo,
traduzi, pô. Porra, pô. Pô.
Ah, tá.
Mas manjadora dos inglês. Eu pensei que a gente é manjadora dos engage. Blá, blá, blá.
Dos engage.
Dos
engage.
Dos engage. Very bilingue. Very bilingue. Português, inglês e várias bosta. Gente, essa piada eu fiz no último podcast. E
meu,
eu tô muito
Deus
feliz, meu, que é a segunda vez que funciona.
Pessoas diferentes.
Meu Deus, véi.
O momento que eu mais gostei da campus foi o workshop de podcast, porque é um podcast que a galera tá bastante tempo no ramo. Eu aprendi bastante coisa sobre editar, sobre engajar público e sobre a mídia como um todo. Eu não consigo fazer nada que eu não esteja obcecado. E se vocês, que são meus amigos, já perceberam que eu tô obcecado por podcast.
Não.
Imagina! Eu obcecado? Jamais.
Jamais.
Nunca nem fiz.
E se vocês, que são ouvintes raiz do podcast, aqueles, né? Porque esse é o 10º episódio. Uhul! 10º episódio! Comemora!
Ai, caralho.
Uhul! Nossa, mas que comemoração otária.
Aqui é bodybuilding.
Uhul! Enfim,
comemoração na língua do gato.
Pra quem não sabe, a Mika tem um gato que imita pombo.
E que o nome é Cato.
Sim.
Cato Gato, acho esse nome muito legal. Eu aprendi bastante coisa sobre podcast, inclusive. Se você começou a acompanhar daqui, eu não recomendo, mas recomendo que vocês escutem os anteriores pra você ver que o editor aprendeu coisas, entendeu? O editor, ele é foda, mas a imersão foi algo positivo.
Se ele for foda, ele vai colocar um som de buzina agora.
Aqueles. Vai tocar a buzina agora. E o editor
ele
é tão legal.
Ele fez barulho com a boca pra não ter que editar, bom.
Não, o editor é tão legal que vai começar a tocar a buzina e dá pra vomitar. Olha o editor.
Bravo.
Legal.
Bravo.
Então, tipo, eu gostei muito da campus porque ela é imersiva, ela é divertida, ela, tipo, é um circuito networking, ela é um evento completo em si. E é algo que eu pretendo viver algumas outras vezes. Eu não sei se eu vou ter idade pra... viver isso mais que uma vez, porque dormir em barracas não é pra iniciantes, mas é algo que eu gostei muito, é uma experiência muito positiva e que vocês vão escutar definitivamente mais vezes aqui no Bacana Cast. Bandeira, você queria falar mais alguma coisa? Use o tempo das suas considerações finais para falá-la.
A parada que eu achei mais divertida na campo é o seguinte: tu tá jogando um jogo que é multiplayer, tá ligado? Aí do nada chega alguém. Ah, oh, posso jogar com vocês? Pô. Aí vai juntando um monte de gente, que nada, tá todo mundo trocando ideia. Tipo, o Crash saiu esse final de semana, tá ligado? O Crash Race. É tipo o Mario Kart. Mas é bom. É. Aí, tipo. Juntou um monte de gente pra jogar, velho. Tipo,
o Ian vai puxar seu pé na noite igual a Annabelle.
Coloca outra corneta agora, editor. Pronto. É, mas enfim, tipo, a sensação de ter um monte de gente jogando com você aleatório que você não conhece, você começa a trocar ideia, é muito massa. Tá? Tipo, do nada, tipo, entrou uma galera que não tava participando da campus fechada. Eles estavam só de rolezinho lá, porque tem isso na campus, que tipo, você pode pegar um ingresso do dia, entrar e ver tudo. Aí, tipo, chegou duas crianças, tá ligado, jogando comigo lá, tipo, eu e uma amiga minha, a gente jogando com as duas crianças, trocando ideia, foi massa, velho.
É, eu não sou dos games, mas eu acho isso divertido. A possibilidade de você conhecer pessoas que, otherwise, e eu tô muito inglesa, você não conheceria.
Jogando um jogo que é melhor que Mario Kart.
Jogando um jogo que eu não sei se é melhor que Mario Kart, porque não joguei ainda. Mano, eu tenho memória afetiva com Mario Kart, porque é algo que eu conheci os outros integrantes do podcast fazendo. Era algo que a gente fazia no ensino médio. Eu, Brilhante, Ian, Júlio e Loyola. Então, eu só vou saber se é melhor que Mario Kart. Eita porra, Mario Kart do que quando eu jogar.
É porque no meu ensino médio jogava esse jogo.
Eu tenho que dar o braço a torcer que a propaganda é melhor do que a do Mario Kart.
Obrigado.
Eu já perguntei o que vocês gostaram mais.
Minhas considerações finais. Era pra falar sobre o quê? Jogos?
Não, considerações finais.
Não, a campus desse ano em Brasília foi muito boa pra mim. E eu acho que poderia ter sido melhor. E eu espero que eles arrumem os problemas de estrutura. Porque, porra, eu não aguento mais andar, velho. Puta merda. Sair de lá tão fudido. Não, e aí, tipo assim, pra ir pra campus você carrega muita coisa. Tu vai levar, tu vai levar colchão, cobertor, travesseiro, computador, roupa. É muita coisa. E aí,
comida,
tipo,
várias comidas.
Comida. Aí tu vai levar isso lá da entrada até a barraca, andando e depois parando. Mulher, que é muito fudido, pô. Nossa,
você sabe,
véio,
que ano que vem vai ser no estádio de novo, né?
Ah, com certeza, a gente tá tudo na merda. Eu espero que eles, sei lá, considerem, já que o evento tá tão grande, colocar mais entradas, sacou? Tipo, outros lugares que deve ser fazer lá a biometria, entrar, pra não ter que andar tanto, velho, porque não tem condições.
Meu sonho molhado.
Mika, considerações finais.
Minhas considerações finais é que eu acho que, tipo, todo mundo devia, pelo menos uma vez na vida, conhecer a Khan, saber como é que é o evento e, tipo, principalmente pra ficar ligado nessas questões de tecnologia. Mesmo que você não seja da área, eles
igual
têm
eu.
Muita coisa introdutória, sim. E outra questão também é, tipo, tenta levar os amigos, porque por mais que você esteja lá, tipo, se você for pra jogar, é melhor estar com seus amigos, porque jogar só assim, meio meio, né, meio esquisito. Ainda mais que vai estar, tipo, uma galera do seu lado. Mas se for pra consumir conteúdo, velho, é tanto conteúdo também que sozinho é de boa. Mas eu acho que é uma experiência que todo mundo devia ter pelo menos uma vez na vida.
Mas o Brilhante jogou Cities Skylines a maior parte do evento. Então, tipo, se você for pra jogar The Sims, tá de boa também, porque o evento é tão imersivo que tá tranquilo. Mas eu te cortei. Termina.
Mas isso com os amigos é sempre mais legal, né? Eu acho que quando eu, tipo, bom de todo, pô, principalmente, tipo, a Campus Bay e tal, pra mim foi a melhor campus, porque tava, tipo, muita gente e era, tipo, tempo,
do ano
sei
passado,
lá, tinha,
né,
companhia pra fazer as coisas.
Tá falando, então, que suruba é mais divertido.
O quê?
Não disse nada, mas também não nego.
Ainda bem que eu nunca
posso. Eu não posso confirmar nem negar essa informação.
Certeza.
Isso aí não é coisa de Deus, não, gente.
Não afirme nem nego a informação, a afirmação da bandeira.
Sou católica.
Para, sou evangélica. Não, para com piada com religião, gente. Vamos, Jesus não gosta.
Eu também acho que a Campus é um evento único. Eu nunca fui em um evento tão maravilhoso. Já fui em alguns eventos. Eu não sei. Realmente, eu não sei explicar qual é a vibe do ambiente.
Você precisa viver, mano.
É isso, bacana. Você precisa viver a campo.
pica. Pode tremer a lomba, lomba, trava e pica. Chego junto pra inspirar, disparar. Vou que te faz viciar, fórmula, máscara. Que eu dou grito pra tirar, levantar do sofá. Essa bunda e vem dançar, se soltar, pode ir pra. Deixa o grave te levar. Essa lomba, lomba, desce sobe tipo um yau yau. Mexe todo o corpo quando joga com seu yau yau. Essa lomba, lomba, desce sobe tipo um yau yau.
Já pedimos considerações finais, agora é aquela hora famosa do BacanaCast, só que não tão famosa assim, que eu peço pra vocês indicações. O que vocês fizeram, assistiram, jogaram e viveram durante essa semana que vale a pena conferir?
Quem começa?
Primeiro você tem que direcionar, mozão.
Não, gente, vocês já viveram essa bagunça louca que é o BacanaCast, vocês falem quando vocês quiserem. Cansei.
LOL.
Zero e um.
Zero e um. É, deu aqui na minha cabeça que foi o Bandeira.
Bom, meu nome começa com B. Beleza. Mas enfim, indicações. Gente, pelo menos pra mim, tá ligado? Que tô ficando mais velho agora. Tipo, é muito difícil zerar um jogo. Meu Deus, é muito difícil zerar um jogo. Se vocês gostam de jogar que nem eu, tira um momento aí da vida de vocês e fala, vou zerar um jogo, vou começar e vou até o final. E a galera faz com série, tá ligado? Tipo, é muito satisfatório saber que você conseguiu concluir alguma coisa. Tentem, por favor. E a Steam vs Summer Sale, aliás, começou ontem.
Boa.
Vão lá na Steam, tem altos joguinhos, tá tudo a preço de banana e...
Banana gosto.
Eita. deixa eu ver se tem outra coisa. Ah, é isso. Se puderem também, compra o Crash Team Racing aí, tá em todas as plataformas, menos o PC, porque o PC é um fodido, só lança depois. E é isso aí. Se puderem, mandem nudes também. Abra.
Brilhante.
Então, vou dar uma... Já que o Bandeira falou aí do da Steam Summer Sale, eu acabei de comprar dois jogos aqui, então eu vou recomendar os dois. Que eu ainda não joguei, mas já considero pacas. Que... É porque eu sei que os jogos são muito bons. Um é The Banner Saga 3. No caso, você pode jogar The Banner Saga, no caso, toda a série, que é uma série de jogos maravilhosa, que eu adoro. É um tactical RPG com uma história que você constrói e faz escolhas. Tipo Life is Strange, mas com RPG no meio. E é muito bom, é maravilhoso.
Véi, é muito bonito. Sim. Ele é desenhado toda à mão e todas as animações são feitas à mão.
Isso, é bonito demais aquele jogo, meu Deus. Tô animado pra jogar o 3 aqui, que eu ainda não tinha jogado. Além disso, tem o Monster Hunter World, que tá a metade do preço, vai lá, compra, e chama nós pra jogar, caçar uns monstros. Esse é um jogo de caçar monstros, esse aí é legal, Bandeira que sabe falar, eu só tô indicando. E por fim, eu gostaria de indicar um canal do YouTube, porque eu sou desse, que chama Epicurious, que tem uma série que toda vez que tem um vídeo, eu assisto, porque é muito bom. Que é basicamente four levels of food. E aí, no caso, vão ter três tipos de chefe. Um que, tipo, só cozinha normal pra viver. Um que é um chefe há alguns anos já. E um que é um chefe há, sei lá, 20, 30 anos. E eles fazem todos o mesmo prato. E aí, no final, eles explicam por que cada um fez cada escolha e o que, que isso implica no sabor. Adoro. Então, vão lá, assistam, é isso aí, é nóis.
Ah, gente, sei lá. Bebam água.
Acho válido.
Se hidratem. Compre.
Isso é especialmente divertido pra quem tava bebendo cor de rosa agora há pouco.
Limão coisa na impressora 3D. Porque é muito mais legal do que comprar.
Oh, e é barato. Gente, detalhe, é muito mais legal deixar isso aí.
E é barato, isso. É muito barato.
Tipo, sei lá, eu imprimi uma peça mó detalhada, um pouquinho grande, tá ligado? Foi R$5. Sim.
Caralho.
Eles cobram por peça, não por complexidade e tamanho.
Não, eles cobram por tempo.
Por tempo? Vai, a minha levou quase 40 minutos, pô. O cara me cobrou 5 minutos. Pô, 5 pontos.
Então, a minha demorou 20 minutos e o cara me cobrou R$10. Aparentemente o cara não
ganhou. O pessoal que tava sendo legal com a gente também, Botei.
Tem essa. mas a gente usou outros artifícios. O Castro usou a malemolência.
O corpo. mentira. Gente, eu vou indicar impressora 3D, porque para aqueles que me conhecem e para aqueles que não conheceram agora, eu tô oficialmente
namorando.
Viciado em Misericórdia. É, eu tô oficialmente viciado em vape. E eu comprei um vape mini, que é muito bonitinho, mas que eu perdi a Trip Trip. Que pra aqueles que não conhecem vape, é só a tampinha. É a piteira. E, mano, eu imprimi 3 piteiras super fofinhas por R$10 cada. Gente, elas são muito bonitinhas, elas são muito detalhadas, elas são muito resistentes, elas encaixaram perfeitamente e elas são maravilhosas. Impressoras 3D são maravilhosas e vocês devem conferir. Outra dica que eu tenho pra vocês é o Annabelle 3, que a gente do Bacana Cast teve exclusividade graças ao nosso fada madrinha, @BrensRodrigues. Sigam ele no Instagram. E vamos ter um episódio semana que vem sobre o filme. O filme tá sinistro, tá aterrorizante, tá maravilhoso. Pra mim, vocês vão escutar minha opinião em breve, mas é o melhor filme da franquia Invocação do Mal. Assustador, e pra vocês que gostam de referências de outros filmes, e pra vocês que gostam de referências do próprio universo, é muito bom. É o melhor filme da franquia. Porque ele pega você pelas referências históricas, que é algo que o Invocação do Mal já faz, mas ele, tipo, fala do Caronte. Tá ligado daquele barqueiro que leva as almas pro inferno?
Tô ligado.
Cobrando uma moeda. Isso, moleque. Tipo, ele aparece no filme. Assim, a gente
que foda.
A gente que gosta de Invocação do Mal, sim, porra, muito bom. A gente que gosta de Invocação do Mal, a gente sabe que isso vai virar um spin-off, né? Vai ter um filme só do Caronte, vai ter um filme de várias entidades que aparecem novas no filme, mas a gente vai pagar dinheiros porque sim. Assistam o filme, escutem a gente no próximo episódio, mandem nudes pro Bandeira. Pra vocês que gostam de filme de terror, é sensacional. Eu não fiz muita coisa durante essa semana, a não ser ir pra Campus Party. Então eu aconselho vocês a irem na próxima. É um evento fantástico, é um evento que tem tudo pra aqueles que são aficionados por tecnologia, produção de conteúdo, jogos. Tudo aquilo que vocês jovens gostam tá no podcast, tá, que a gente falou bastante, tá na própria Campus Party. Então vão lá, se divirtam, e é isso, meninas. Bandeira, redes sociais.
Tu fala vocês jovens, tá ligado? Dá a impressão que, tipo, a gente é velho, ou para com isso, mano.
Mano, eu vou fazer 24 semana que vem junto com o podcast na Belly. Então, pra você.
Só 25 aninhos, para com isso.
Você é mais velho que eu, você é velho.
Rede social.
Quais são suas redes sociais? Pode mandar nude ou não.
Por favor, eu mando de volta. Minha rede social, Instagram, @v_bandeira. No Twitter, Bandeira God. E no Facebook, não pode. É só pessoal. Abraço.
Brilhante.
Lu Brilhas no Instagram. Lucas Brilhante _ no Twitter. É isso.
Pode mandar nudes?
Depende. fala alguma coisa antes. Não, sai, não só manda, não.
Manda um oi, como você está?
Isso, exato.
Pra mim não, gente. Manda só um oi sumido e nude. É nóis.
Mica. Redes sociais e pode mandar nudes.
Rede social é Mica Bueno, MIKHA Bueno. Aí tem no Instagram, Twitter, Telegram também dá pra achar lá. E é isso. Mandar nudes não pode não, porque eu não mando de volta. Aí você. Aí eu não gosto de receber, não.
Mas se quiser mandar, pode.
Mas pô, a pessoa te manda e tu não manda de volta, pô. Acho pai, pô.
Não.
Tem pessoas exibicionistas que só gostam de mandar.
Esse tipo de pessoa.
Olha essa rola. Olha essa rola, gato. Pessoa.
Ah, velho, vem ficar vendo rola pra quê, pô?
Tem coisa melhor no mundo, né, velho?
Tem coisa melhor no mundo.
Aquele, se tivesse ver rola, eu abri algum site pornô. Mas no caso.
Pô, o que mais tem site pornô é rola. Me manda lanche. Lanche eu quero.
Boa. Boa.
Caralho. Gente, manda iFood. Manda iFood pra gente do Bacana Cash.
Ah, inclusive.
Eu recebo.
Eu tava olhando aqui, fazendo minhas pesquisas no Google, pesquisar matinais. E o Bacana Cash já tá aparecendo no meu nome. Tipo.
Eita!
Pesquiso e já aparece uma coisa aqui do Bacana Cash.
Gente,
depois
dá
uma olhada aí no YouTube também.
Gente, eu falei pra vocês que a gente tá muito internacional. É, gente, eu sou @vinicf nas redes sociais, ou vinicastrof. Vocês procurem, vocês acham, fodam-se. Tá no Instagram, no Facebook e no Twitter. As redes sociais do Bacana Cash e onde nós estamos disponíveis estão na descrição do episódio, junto com as diquinhas da semana. Frequentem a Campus Party. E é isso, gente. Muito obrigado por participarem e tchau, tchau.
Falou.
Bebam água.
Um beijo.
Bebam água.
Falou.
Bebam água e mandem nudes pro Bandeira. Tchau.
Bebam nudes e mandem água.
Me manda lanche.
Grita no cu e dedaria.
Gente, manda lanches pro Bacana Cast. Beijo.
Beijos.
iFood, patrocina nós.
Quero.
Este podcast foi editado por Vinícius Castro.